sair de trás ali, correndo em velocidade ali o Erickson. Eu gostei dos dois, do jogo dos dois zagueiros do Botafogo limpando a área, porque como não tinha nove ali no primeiro tempo, os dois zagueiros toda hora limpando a área do Botafogo. Acho que foi bom o jogo dos dois, eu vou ficar com o Erickson.
Você, Sérgio Ribeiro.
Wanderlei, eu sigo a bancada, vou colocar mais ou menos isso, né? A gente tem muita gente para escolher aí hoje, mas pelo amor de Deus, né? Aí vai muito do técnico, então eu tô com a bancada.
E só pra destacar, o meu voto não foi no Vitor Souza no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Vitor Souza não fez uma grande defesa, foi no meio do gol do Iago Lincoln, então o Vitor Souza não teve que fazer grandes coisas no segundo tempo.
E o seu voto, Reinaldo Furlan?
Vitor Souza.
Por aí também, meu voto. Por causa da sua defesa também no final, que nossa, rapaz, torcedor que deu um murro aqui nessa grade, aqui à frente da cabine da Paiquerê, esperava muito aquela bola na rede. Vamos lá então agora, nós já estamos aonde aqui, Camarguinho? Nessa altura do campeonato, a cabeça do canhão já tá pegando fogo.
Pior do Tubarão, a gente botou?
É o menor, o mais fraco do Londrina, né?
É.
Mais fraco do Londrina, Matheus Camargo.
O Londrina hoje fez um jogo em que foi muito seguro, em vários jogadores individualmente fizeram jogos bem seguros, alguns não brilharam, mas também não comprometeram, mas hoje quem foi muito mal foi o Pablo Diego, né? Pablo Diego completamente desconectado do time, né? No primeiro tempo que o time foi bem, ele foi mal, né? No primeiro tempo bom, ele foi mal. No segundo tempo ruim, pelo amor de Deus, né? Tecnicamente muito mal, e ele até falou no final sobre a troca de lado, ele fez o lado esquerdo o jogo inteiro, o Pablo Diego joga pelo lado direito. Mas assim, acho que o jogador que é ponta, ele tem que tá preparado para fazer as duas funções, a gente viu vários jogadores fazerem várias funções, mas o Pablo Diego, tecnicamente, quando ele chegou, eu disse várias vezes quando ele chegou, não era o jogador para resolver nada, era o jogador para compor e para ser utilizado em momentos específicos em contextos de jogos, mas hoje o contexto não favoreceu e tecnicamente ele não ajudou em nada, por isso meu voto é no Pablo Diego.
É meu voto também, achei ele fraquinho lá em Minas, e hoje também aqui achei mais fraco ainda, entendeu? Mas eu vou dar um tempo ainda, não, eu vou esperar um pouquinho mais, mas um cara com uma hora e pouco lá, outra hora e pouco aquele jogo, que já dá pra ver o que pode entregar, né? Seu voto, Reinaldo Furlan.
Pablo Diego.
Sérgio Ribeiro, mais fraco do Londrina. Ribeiro.
Não pode votar hoje no técnico?
Pode.
Então eu fico com o Rogério Micali pelas mudanças, eu acho que hoje não trabalhou legal não.
Sicoob Ouro Verde, uma cooperativa financeira com 22 anos de atuação, presente em 30 municípios do Paraná. Sicoob Ouro Verde cooperando para o bem de todos, conexões que vão além. Mais fraco do Botafogo hoje aqui, Matheus Camargo.
O Botafogo, ele sai com o que ele quis, né? Na reta final do jogo ali, ele vai amassando o jogo, vai picotando o jogo e ele consegue seu resultado. Foi uma partida em que ninguém brilhou, mas também ninguém comprometeu tanto assim pelo lado do Botafogo, né? Os atacantes pouco apareceram, botei o Zé Hugo no primeiro tempo, mas no fim das contas, o próprio Igor pouco apareceu na reta final, tanto que ele sai no intervalo, né? Não faz muita coisa, eu vou votar no Igor.
Você, Sérgio Ribeiro, mais fraco do Botafogo.
Eu até conversei com o Tencati, porque do Igor, né? Ele disse que o Igor sentiu a posterior também, logo no comecinho do jogo, mas ele não podia tirar o Igor. Mas eu vou ficar com o Igor também.
É meu voto também, Reifur.
Mesmo com essa questão da lesão, né? Igor.
Olha aqui, já vai abrir a coletiva ali. Ó, torcedor, aquelas próximas 5 mensagens na íntegra, mas tem que ter um certo equilíbrio aí na fala, senão ela passa por um filtro aqui para ir pro ar. Então manda aí, se é tempo, a gente... Tô chamando?
Começar a coletiva.
Então, coletiva.
Aí, aguardando o posicionamento, nós estamos já fazendo a primeira pergunta com o técnico Ivan da equipe do Botafogo, né? Até pra gente estar já questionando, abrindo esta parte da coletiva aqui em relação ao empate do Botafogo em 0-0 com o Londrina Esporte Clube. Estou só aguardando a liberação para que nós possamos então perguntar. Ivan, primeiramente, boa noite, viu? Boa noite, bom trabalho para você, parabéns aí pelo empate. Tipo do jogo em que de se comemorar mesmo, porque quer ou quer não, são 3 jogos sem derrota, 2 empates, 1 vitória por parte do Botafogo, empate fantástico, inclusive contra o Esporte. Agora, é o tipo do ponto para se comemorar mesmo num final de reta de primeiro turno, é isso? Boa noite.
Bom, extremamente competitiva, independente da posição das equipes na tabela de classificação. Tivemos um jogo hoje contra uma equipe extremamente competitiva, com uma evolução, né, muito grande dentro da competição desde que o Rogério está à frente do trabalho. E nós viemos para cá com o intuito de sair daqui com 3 pontos, era o objetivo, mas tivemos uma dificuldade, principalmente no primeiro tempo, de fechar o lado direito do Londrina. E no final de jogo, a partir do momento que a gente entende que os três pontos podem não acontecer, um ponto fora de casa, jogando duas seguidas, né, com o Sport agora com Londrina. Eu acredito que a gente tem um ponto somado dentro da competição.
Professor, boa noite. José Roberto Delibo e Charles Evangelista do canal Futebolando pelo Mundo de Ribeirão Preto. Deixa eu te falar. O Botafogo começou bem a partida. Posteriormente, foi dominado pelo Londrina, tanto é que o Vitor Souza foi o melhor jogador em campo, no entendimento da gente. O senhor atribui o que é isso? Seria a saída do Morelli contundido ou esquema tático do Londrina que anulou os jogadores do Botafogo?
Bom, boa noite, José, o Charles. Sem dúvida, o início do jogo foi um jogo interessante para nós, dentro daquilo que havíamos trabalhado durante a semana, né? E em determinado momento, sei lá, a partir de uns 20 minutos do primeiro tempo, nós começamos a forçar jogadas, começamos a ter erros em sequência. E aí, quando você recupera, já entrega, naturalmente a equipe adversária vai ter uma postura um pouco mais dentro do nosso campo defensivo. E foi o que aconteceu. Eles geraram superioridade principalmente pelo lado direito, com o Cauã, o Vitinho. Me fugiu o nome agora do extremo. E às vezes o Paulinho vindo flutuar também pelo lado direito deles, e isso gerou muita dificuldade para nós. Acredito que no intervalo a gente conseguiu corrigir, acho que nós sofremos menos no segundo tempo, mas não tivemos uma postura ofensiva, né, tão forte. Então, eu acho que a gente enfrenta um adversário e o adversário soube neutralizar aquilo que a gente tem, e acho que também dá mérito ao adversário que nos dificultou, e um ponto, acho que a gente levando para casa é um ponto somado dentro da competição.
Ivan, boa noite.
Boa noite.
Dentro disso que vocês esperavam da postura do Londrina jogando em casa, e dentro do que foi proposto para os atletas, foi aplicado no campo, quais eram as saídas, né, para furar esse bloqueio do Londrina e esse Londrina dentro do campo defensivo de vocês?
Bom, num primeiro momento nós entendíamos que poderíamos jogar entre linhas, né, principalmente vimos que no jogo do América, né, o Tarek, que acabou não podendo jogar hoje, ele entrava muito, ele baixava muito na linha de zagueiros do Londrina. Entendíamos que poderíamos jogar entre linhas, fazendo flutuar principalmente o Kelvin, vindo flutuar nas costas dos dois Joãos, né? Mas a atitude, né, a intensidade de pressão do Londrina dificultou isso. Eu acho que a gente tem que reconhecer. E em contrapartida, a partir do momento que a gente não começa a inchar os passes entre linhas, começamos a entregar a bola e naturalmente você não tem mais saída, né? Acaba ficando dentro do seu campo defensivo, e aí foi a ação do Londrina, principalmente no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo as coisas melhoraram, né? Mas também não tivemos uma presença ofensiva tão grande.
Professor, aqui Charles Evangelista, desde já o canal Futebolando agradece a atenção do Botafogo conosco. A gente vem viajando com o Botafogo e vocês sempre solicitam com a gente, muito obrigado, viu, pela atenção com o canal Futebolando. Professor, o Botafogo mexeu no segundo tempo e não voltou com o Igor. Qual foi e por que o Igor não voltou? Foi lesão? Foi opção técnica? E com a saída do Morelli, o senhor acredita que o Botafogo perdeu o meio campo? E o meio campo do Botafogo foi a diferença no jogo de hoje?
A partir do momento quando a gente tem perda, primeiro o Igor, né? O Igor realmente sentiu um desconforto no posterior, e a opção de não voltar com ele no segundo tempo foi uma opção pela questão física e médica dele, né? A saída do Morelli, sem dúvida, né? A gente tem um meio campo que vem jogando juntos há bastante tempo, e o Morelli tem sido, né, uma peça fundamental dentro daquilo, da plataforma, né, que o Tencati montou, e sem dúvida a saída dele acaba impactando um pouco pela característica de jogo dele, né? Mas como frisei, acho que no intervalo a gente conseguiu, conversando, posicionamos, fizemos um balanço maior e conseguimos ali não sofrer tanto como vínhamos sofrendo no primeiro tempo.
Tudo bem, professor? Boa noite.
Boa noite.
Fora do tema da partida, você pode reencontrar o Márcio Alcântara, né? Que é nosso amigo aí, é ídolo do Londrina. Queria que você comentasse um pouco dessa relação também, desse reencontro com o Márcio, jogaram junto no Palmeiras, né?
O Márcio foi um grande amigo, né? Um grande companheiro. Infelizmente, o futebol, como cada um vai para um lado, a gente acaba se afastando, mas foi um prazer. Eu conversei com ele ali antes do jogo, no intervalo, mas vou buscar o contato dele, né? Então é um período saudoso, né? Daquele, né? Puta, já são 40 anos atrás, né? E infelizmente o futebol, a gente tem isso, né? Tem as amizades que vão ficando, mas a gente guarda com carinho, né, a convivência que tivemos naquele período no Palmeiras.
Professor, para encerrar aqui com o senhor, né, a coletiva, por que que o Botafogo, ele oscila muito no campeonato? Fez uma excelente partida contra o Sport Recife, na minha opinião, um empate com sabor de derrota, e hoje não conseguiu fazer uma grande partida e voltar a repetir o que fez lá contra o Sport. O que acontece com o Botafogo, que no campeonato ele oscila muito e o torcedor fica preocupado, né? Porque não tem aquela regularidade.
O que eu falei no início, Charles, a Série B é uma competição extremamente competitiva, né? Independente do posicionamento das equipes na competição. Eu acho que a gente tem que dar méritos ao Londrina, que fez um grande jogo, meu modo de ver, e nós, mesmo não tendo uma noite da maneira que nós gostaríamos de ter, a gente está voltando para casa com um ponto. Não era o que nós queríamos? Não. Sem dúvida, viemos para cá com o objetivo de voltar com um resultado positivo. Mas dentro do jogo, dentro da dificuldade que foi o jogo, dentro do cenário, né, de como as coisas aconteceram dentro da partida, é um ponto somado. A gente já saiu de partidas anteriores, onde a gente foi superior, e infelizmente saímos até derrotados, né, dentro da competição. Então é uma competição de pontos corridos, e qualquer ponto é importante dentro da competição.
Muito obrigado a todos. Está encerrada a entrevista coletiva com o técnico.
Boa noite. Boa noite.
Foi a coletiva do Ivan, que hoje, né, como auxiliar, tem Cate suspenso, daí ele veio aqui para a coletiva.
Pois bem, nós chegamos já à arbitragem aqui da votação, e a gente vai continuar com a votação, já o Micali vem para falar também. O Camarguinha fala do treinador do Botafogo, hein?
Eu acho que o Tencati, o Ivan Izzo, enfim, o time é controlado pelo Tencati. Claro que o Izzo ficou no banco hoje, teve que comandar a equipe, mas foi um trabalho muito bem feito do Botafogo, saiu com o ponto que queria, é uma equipe também, uma sequência muito positiva. São trabalhos muito, muito interessantes, né, do Tencati e do Micali, organizando times que têm poucas peças, digamos assim, que individualmente vão ser brilhantes. E o Tencati fez o que queria hoje, né? O Ivan Izzo deixou isso claro na análise dele. Deu tudo certo pro Botafogo no VGD, o empatezinho é tudo que eles queriam.
Bom, para fechar aqui, falta o quê? Falta a gente escolher arbitragem. Chegamos na arbitragem, Wagner do Nascimento e o árbitro do jogo, Matheus Camargo, muito contestado por parte do Londrina, principalmente do Micali ao final do jogo ali.
Teve muita reclamação, policiamento ali, eu acho que especialmente por conta do pênalti. O pênalti é que, sendo sincero, assim, a imagem que se tem, ela é pouco clara, tá? Eu não sei se ela pega na coxa, de fato, do jogador do Botafogo. E se ela não pega, é escandaloso o pênalti que ele não deu. Agora, se ele pega na coxa e vai no braço, beleza. Ela explode no braço do jogador do Botafogo. Eu acho que eu não consigo ver o toque na coxa, mas realmente ali a visão do VAR, né? A gente tem que confiar na arbitragem. Então, no fim das contas, a arbitragem passou. Se isso aí, se o VAR analisou que pegou na coxa primeiro, passou.
Seu voto, Sérgio Ribeiro, para o árbitro.
Agora sim, o microfone não quis pegar lá no dentro do vestiário, agora sim. Gostei da arbitragem, Vanderlei. Apito bacana, eu conversei com os amigos meus relacionados a trabalhando na televisão, disse que de fato não foi pênalti, a bola bater na coxa, né? E na sequência. Obviamente que depois, com calma, a gente pode ver, mas eu gostei da arbitragem.
Você, Reinaldo Furlan.
O trabalho foi bom.
Também achei o trabalho do Wagner do Nascimento bom. Ele é um árbitro de primeiro escalão do Brasil, já é um veterano, né, de 30 e 47 anos. É aquele negócio, ele vai naquela miguezinha, ele não vai lá em cima do lance, não, papai. Ele fica ali naquela e conta com o auxiliar, conta com o VAR, e agora tá mais tranquilinho, né? Tem um VAR, então facilita muito. Mas é um árbitro que ele impõe respeito, os jogadores o respeitam no campo de jogo. Então isso também é muito importante. Tá na hora da nota desse placar de 0 a 0 entre Londrina e Botafogo aqui no VGD. E aí, Matheus Camargo?
O primeiro tempo foi bom, de nota 7, mas o segundo tempo é muito ruim, né? O segundo tempo não tem nada, né? Eu até vou até anotando aqui as chances e tal, escrevendo. O segundo tempo tem nada. É impressionante. O segundo tempo é uma bola do Vitinho que o Vitor Souza pega no meio do gol e aquela bola do Iago Lincoln, que é a última bola do jogo, 50. Então, assim, do 5 aos 50 é um segundo tempo de nada. Isso passa muito pelas escolhas que fez o Rogério Micali e pelas escolhas corretas que fez o Tencati junto com o Ivan Izzo pro segundo tempo do Botafogo. Então o segundo tempo é muito ruim mesmo. Despenca muito o nível pra mim, nota 5.
Você, Reinaldo Furlan.
5 no segundo tempo, 7 no primeiro, média 6.
Rapaz, eu vou também nessa ideia de 6 também. Mas se você pegar, cara, até pra quem narra, você vai observar que a bola ela rola no primeiro tempo na transmissão, no segundo não teve aquela sequência, põe a bola no chão, toca no meio, meia rola na beirada, aquela coisa toda, lá vem o time, vem o time A, vem o time B, porque a bola não rolou, o jogo foi picado, foi um jogo assim, que realmente deixou muita gente nervosa no segundo tempo. Você quer saber?
Ruim.
Você quer saber? Eu vou dar um ponto a menos na minha nota no segundo tempo. 5. Você, Sérgio Ribeiro?
6. Eu tinha dito no primeiro tempo que seria
5,55.
6. Eu vou ficar com 6. Aquela minha nota do primeiro tempo, né, Vanir? E eu vou ficar com 6.
Como é que é? Repor?
5,50, né?
Isso, eu coloquei um meio ponto ainda.
Eu gostei, Vanderlei, que você se convenceu com seus próprios argumentos. Você deu 6 e foi falando. Ah, eu vou dar 5.
Que eu comecei a lembrar que no primeiro tempo tava gostosinho de narrar, Camargo. A bola já, porque o cara que narra, cara, é legal quando a bola rola, velho. E aí, no segundo tempo, não tivemos isso. Então, cheguei à conclusão que é 5 mesmo. Pois não, Rei?
Acho que vai começar. Já chegou por aqui o técnico Rogério Micali. Depois você discute com você mesmo, viu, Vanderlei? Grande Vanderlei. Deixa eu ver aqui. O Micali já está aqui posicionado, né? Agora fica aqui a parte técnica da assessoria de comunicação do Londrina Esporte Clube. Acho que já vai começar, né? Acho que sim, está tudo ok aqui. O nosso Gustavo Andrade está acertando o equipamento, né? Para a gravação da coletiva do técnico Rogério Micali. Vamos lá, vai começar. Vai começar então aqui a coletiva. Acho que agora vai.
Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa entrevista coletiva com o treinador Rogério Micali. Preferência para os colegas que estão ao vivo, por gentileza.
Micali, boa noite.
Boa noite.
É difícil hoje porque é um Londrina com peças novas e com desfalques. Mesmo assim, eu queria que você explicasse um pouquinho do que você projetou com essa escalação, com o Wallace fazendo mais o meio campo e também essa escolha do Gilberto entrar na segunda etapa. Ele ainda não tem condições de começar jogando, realmente o físico dele ainda precisa dar uma melhorada para ele conseguir aguentar o jogo inteiro, ou pelo menos iniciar a partida, e também falar sobre essas alterações no segundo tempo, principalmente do Nino Paraíba e também do Kevin, tendo ali como opções, por exemplo, o Juninho, enfim, o Caio Rafael. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, obrigado.
Tá bom, eu já me perdi um pouquinho na primeira.
Tá.
Ah, tá. Na verdade, assim, nós estamos nos adaptando a cada período, né? A cada jogo, tentando fazer a equipe mais competitiva possível com as peças que nós temos em mão para aquele momento. No jogo do CRB para cá e do último jogo do América, quase 6 peças que vinham atuando, elas não estavam atuando, né? Então, assim, dificulta um pouco. A gente também perdeu um artilheiro que fazia gol, inclusive fez gol hoje, né? Que eu já fiquei sabendo. Que estava fazendo uma diferença pra gente. E também hoje, até criamos um volume muito grande de possibilidades. Eu acho que fizemos mais de 20 chutes ao gol, se não me engano, 22 chutes ao gol. Né? Tivemos uma bola na trave ali do adversário. Então, assim, nós tivemos um volume muito grande de um domínio e ainda com a equipe em construção, com vários jogadores que chegaram, que tem pouco treinamento, que é o caso do Pablo. Eu vi hoje até que houve um pouquinho de algo, não pode acontecer, é injusto com ele. ele é muito cedo chegando, ele está se adaptando a uma forma de jogar, uma engrenagem de time, e eu considero injusto, não se consegue montar uma equipe uma semana. Então a gente está tentando, na medida do possível, ganhar pontos, né, e formar uma equipe. Nós estamos montando uma outra equipe do Londrina, é isso. Então, assim, um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, porque não é fácil uma situação como essa. A gente tem jogos um em sequência do outro, com a janela aberta, com a chegada de contratações, e que a gente tem que se reabilitar no campeonato. Então, tudo isso somado não é uma coisa fácil de você administrar. Eu acho que nós administramos de uma forma boa hoje. A questão do Gilberto, ele não tem condição de jogar 90 minutos. Eu já falei isso, ainda não tem. Quando ele tiver, a gente não é doido de ter um jogador como ele no banco. Tantos cruzamentos que nós tivemos, a bola passando ali, sentindo falta dessa peça. Mas eu não posso que eu vou criar um problema maior. De repente eu não vou ter pro próximo jogo e posso esperar um tempo maior ainda para uma recuperação pelo nível que foi essa lesão do Gilberto. Então nós estamos tomando todo o cuidado necessário, colocando ele, está se adaptando, readaptando a jogar. E são escolhas que a gente está fazendo em cima de circunstâncias que nós temos para o momento. Então é isso. As substituições são para dar um gás novo ali no final do jogo, colocar os jogadores em ritmo também, que vinham há algum tempo parado, e se acostumando à nossa forma de jogar. Optamos ali para dobrar dos laterais, porque a gente tem um poder físico bom, tinha que sustentar, tanto apoiar, chegar ao fundo, como voltar para dobrar a marcação. Então as opções, mas também não é dentro daquilo que eu tenho ali no banco. Eu não posso ficar, não tenho muito argumento. Eu tenho peças no banco e eu tento usar da melhor forma possível, pelo que o jogo me apresenta e eu vejo ali para tomar as decisões.
Tudo bem, Ricardo, boa noite. Tudo bem. Cenário de 6 partidas sem ser derrotado, 4 jogos em casa sem ser derrotado, uma sequência extremamente positiva nessa recuperação. Uma análise tua, especialmente dessa partida, se foi um resultado positivo, na tua opinião, mesmo o Londrina tendo construído muito e tendo a possibilidade de ter saído vitorioso, e na próxima partida você ganha já algumas opções, tanto no ataque como também uma recomposição do meio campo, o quanto isso pode te fortalecer para o duelo do Náutico e também para o início já de segundo turno?
É importante ganhar peças, né? A gente já chegou com o Tarek em suspenso, né? A gente nessa posição, a gente estava com uma certa carência pela saída do André, a gente optou ali pelo Alisson. Eu acho que ele fez uma boa partida, correspondeu, fizemos saída com linha de 3. Eu acho que assim, essas peças vão ser importantes pra gente, vai ter outras que vão ser, né, estão chegando, o Londrina está negociando, está no mercado. Então, assim, a gente avalia que, pela circunstância de tudo como foi, a gente está num momento bom, né? Eu gostaria de ganhar o jogo hoje, eu queria presentear a torcida com a vitória. Eu sei, hoje trouxemos um volume grande de torcedores, mas tem que entender também que nós temos um momento aí de transição que não é fácil. Em cima o Botafogo, ele não mudou o time. Se vocês analisarem o Botafogo do início da competição e o Botafogo de hoje, é o mesmo time. Olha o nosso. Então é esse parâmetro que tem que ter. Houve mudanças e mudanças importantes. E mesmo assim nós dominamos o jogo todinho. Nós tivemos muitos chutes a gol. Nós tivemos assim, sempre com a maior chance de ganhar o jogo. Então isso é importante pra gente. A gente está num momento mental muito forte. A gente está consistente tanto dentro como fora de casa. Então, assim, eu lamento pela vitória, queríamos ganhar o jogo, era importante os 3 pontos para a gente, mas não posso desprezar esse 1 ponto por todas as circunstâncias que eu estou citando para vocês.
Rogério, boa noite. Deu para ver na partida de hoje várias variações táticas e alguns ajustes táticos para essa partida de hoje. Queria te pedir para comentar a respeito delas, né? A gente viu o Paulinho Mocerinho jogando ali centralizado no ataque, como foi na última partida, depois caindo pelos lados do campo. Própria função do Wallace, né, em determinado momento, como mais à frente como volante, depois dando uma sustentação ali atrás, mais com um 5 ali, uma espécie de líbero. Até a própria saída de bola também, que foi um pouquinho diferente, né? A gente viu o Wallace tendo a posse, os zagueiros abrindo, os laterais afundando. Queria que você comentasse a respeito desses ajustes para a partida de hoje.
Ah, boa pergunta, porque foi várias variações mesmo, que a gente teve um dia para treinar. E a gente gastou nesse um dia quase uma hora de treino intenso, fase ofensiva, defensiva, bola parada, ofensiva, tudo isso a gente tem que fazer, porque a gente, o último jogo deu 48 horas com G1, a gente não tinha, a gente trabalhou tudo isso ontem. E por surpresa, por isso que eu falo, torcedor às vezes tem que ter um pouquinho de paciência, que a resposta deles para um dia de treino, uma mudança de muitos conceitos, foi muito positiva. O porquê do Paulinho Mocelin por dentro? Porque eu não queria que o Matheus Salles jogasse, porque eles trabalham com tripé na saída, e a gente sabia que o zagueiro do lado esquerdo tinha um pouquinho de dificuldade girando para dentro. Então invertemos esse processo, a gente sempre joga os zagueiros para laterais, hoje invertemos jogando ele para dentro, porque congestionamos o centro do campo com o Alisson não enterrado como zagueiro, fazendo a dobra pelo centro. Por quê? Porque também o time do Botafogo tem um atacante de beirada que ele não fica lá, ele vem flutuar nas costas como um meia, como um homem surpresa, e quando ele ia flutuar, ele batia no Alisson. Então nós anulamos todas essas possibilidades e aí dominamos a equipe. Como a gente não tinha feito nenhum momento uma linha de três tão aberta e jogar criando superioridade numérica pelo lado dos campos, hoje funcionou com o Paulinho Mussolini saindo como falso 9 e criando 4-3 pelo lado. É por isso que a gente conseguiu tantas triangulações. Então foi as ideias. Eu acho que funcionou muito bem, que nós tivemos um controle amplo da partida. Infelizmente não conseguimos as finalizações com qualidade, mas assim, dentro do plano de jogo, as coisas funcionaram.
Rogério, e é bem interessante, né? Porque o Ivan, agora há pouco na coletiva aqui, ele falou sobre isso, né? Ele observou, por exemplo, o afundamento do Tarik ali junto da zaga. Ele tentou jogar, inclusive, naquele espaço que não ficou disponível por causa...
Hoje não estaria.
Por causa do Wallace, né? Eu gostaria de perguntar para você o seguinte. Com tantos problemas de ordem física e também pelo pouco tempo para você arrumar o time com as peças que chegaram, que projeção você faz para o jogo contra o Náutico? Dá para jogar lá para tentar ganhar o jogo, ou pelas circunstâncias seria a hora de colocar um time mais precavido?
Olha, nós vamos jogar independente do local e contra quem for, buscando sempre a vitória. É lógico que com a estratégia específica para cada jogo, a gente está vendo o Náutico, a gente sabe do momento deles, que eles estão vivendo, mas é uma equipe extremamente agressiva, é a equipe que tem mais posse de bola da série B, então já diz algo. E diz algo para mim também, o que eu posso fazer em relação a isso. Eu acho que vai ser um jogo interessante, nós vamos lá para buscar a vitória, como sempre, né? Agora também tomar os devidos cuidados, que a gente sabe que é um jogo, é o último jogo do primeiro turno, eles estão numa situação muito difícil, a comissão técnica muito difícil, então temos que ser inteligentes para poder ir lá e alcançar o nosso objetivo, independente do momento dele. A gente tem uma ideia, volto a dizer, temos poucos dias para trabalhar, porque agora 48 horas eu não posso fazer nada, é só recuperação mesmo, mas vamos traçar um plano para em busca de mais um resultado positivo.
Micalê, você disse, é pouco tempo novamente para a próxima partida, certo? E foram várias variações táticas hoje no jogo. Disso que foi apresentado hoje, da proposta de jogo, o que você analisa como positivo da equipe e que dá para levar assim, de imediato, com pouco tempo de trabalho, já para a sequência do campeonato?
Eu digo para vocês que é muito difícil você ter um dia praticamente ou dois dias para poder criar uma estratégia e montar uma ideia de jogo, né? E agora nós estamos pegando uma sequência de jogos que a gente não tem tempo para treinar, a gente descansa e joga, descansa, e com a chegada de vários atletas. Então a gente tem que tentar ser simples, né? Apesar que hoje vocês viram muitas variações, mas elas têm um contexto que o nosso time já tem como pilar de uma ideia de jogo construída. São variações, mas a ideia já está fixa. E muitos dos jogadores que vêm treinando com a gente há 2 meses. É lógico que o Pablo vai errar algumas bolas, é lógico que o João vai errar algumas bolas, porque precisa ainda entrosar com essa engrenagem. Por isso que eu estou pedindo para o torcedor ter um pouquinho de paciência. Porque não vai ser agora. Nós vamos errar ainda. Porque vamos parar, temos 2 semanas, pós o jogo, me ajuda, do Novo Horizontino. E aí sim, aí nós temos 2 semanas, e aí a gente vai construir, trazer de novo, porque vai chegar mais elementos agora, nessa semana, para que a gente estruture novamente o pilar da equipe, e aí as variações vão sair com mais facilidade. Então, dentro do momento que eu tenho, do pouco treino, das peças chegando, eu vou tentar ser o mais competitivo possível e tentar ganhar ponto. O que eu quero é que o Londrina continue ganhando ponto. Até a gente estabilizar de novo uma ideia de jogo sólida, consistente, e aí sim nós vamos de novo. Nós vamos de novo, mas para ganhar, que é o objetivo nosso, é ganhar para sair daquela beirada ali, né? E talvez pensar numa coisa mais para cima. Então é isso. Agora é ter paciência, tranquilidade, ser inteligente, calculista e frio. Porque eu sei que o torcedor aqui não sai satisfeito. Mas esse ponto aqui, lá na frente, pode fazer a diferença para a gente. Pelas circunstâncias que nós estamos vivendo no momento. Daqui a pouco a coisa pode entrosar de novo, como tem entrosado, é mais consistente, a gente pode achar esse homem que é difícil, que o Bruno estava no estado de graça, a gente vê, né? Ele sai da B, artilheiro, estreia na Série A e contra um time grande já faz gol. Então, assim, faz parte, né? Mas vamos achar. Nós chutamos muito hoje, muito a gol. E a gente vai ter que diminuir essa margem, chutar menos e fazer gol, ser mais assertivo nesse fundamento.
Obrigado, professor Micali. Representação amanhã à tarde.
Aí está, né? Foi a coletiva do técnico Rogério Micali aqui no VGD, Vanderlei.
É verdade. Muito obrigado, Reinaldo Furlan. E a gente está voando contra o tempo. Traça o destaque final, Furlan.
O destaque final é que o Londrina agora, no próximo compromisso, vai jogar contra o Náutico, quarta-feira, reapresentação amanhã à tarde, viagem na segunda-feira já, né? O jogo na quarta-feira, 9 da noite, lá contra o Náutico, no estádio dos Aflitos. Tarik fica à disposição, depois de cumprir a suspensão pelo terceiro cartão amarelo, né? Hoje ninguém foi punido com o terceiro cartão, e também agora a comissão técnica, junto com a fisioterapia, junto com o departamento médico, avaliando a situação do Lucas Marques, para ver se ele vai ou não para esse jogo lá de quarta-feira, ele que está no processo final de recuperação de um problema muscular. Tá bom, Vanderlei?
Um abraço, muito obrigado, um bom final de semana, Rei.
Grande abraço.
O Sérgio Ribeiro traz seu destaque final também nessa transmissão, Ribeiro.
Botafogo enfrenta o Juventude, jogo esse marcado pro Estado de Santa Cruz em Ribeirão Preto, e não vai ter a presença do Matheus Salles, o bom volante, o camisa 16, esse vai ter que cumprir suspensão automática. Em compensação, tem o retorno do técnico Cláudio Tencati no banco de reservas, Vanderlei.
Um abraço, bom final de semana, Ribeiro.
Foi uma satisfação trabalhar com você mais uma vez, Vanderlei. Vai certinho pra casa, tá?
Valeu, muito obrigado, você também, Ribeiro. 23:51, 11:51, Camarguinho, 0-0, foi o placar final aqui no VGD, Camargo.
O Londrina perdeu a chance de vencer no VGD, né? Até porque criou pra isso, especialmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Londrina é muito bom, né? Primeiro tempo do Londrina nas mãos do Rogério Micali, o trabalho da semana parece ter funcionado muito bem, usou muito bem os lados do campo, né? Especialmente com os dois alas, porque o ala se jogando como volante dava esse passo atrás pra ser um terceiro zagueiro, liberava o Cauê Leonardo pela direita, o Heron pelo lado esquerdo. As coisas aconteceram pro Londrina, o Vitinho foi bem, o time conseguiu chegar pra jogar, o João Vitor é muito bom, né? O João Vitor é impressionante com a bola no pé, é um baita reforço que teve o Londrina, e o primeiro tempo funcionou. Mas pra mim, o Rogério Micali começa a errar, e aí eu acho que culmina no empate por 0-0 no final, quando ele não volta com a troca do Pablo Diego pelo Gilberto. Ele falou sobre o Gilberto, controle de carga, minutagem, mas o Gilberto precisa jogar um tempo, né? E aí eu acho que ele deveria ter voltado com o Gilberto no Pablo Diego, porque o Pablo Diego, de todos esses que eu falei, ele foi o único que não se destacou. Em um primeiro tempo bom, ele fez primeiro tempo ruim. E no segundo tempo, quando ele não volta com o Gilberto, o time volta ainda com aquele intuito, aquela força, aquele instinto do primeiro primeiro tempo, mas no segundo a coisa para de acontecer, quando as trocas vêm, quando trocam os laterais, eu acho que foi injustificável as trocas dos laterais, né, a entrada do Nino na reta final, já a entrada do Arthur também, a dobra com o Kevin por aqui, o Gilberto eu colocaria na vaga do Pablo Diego, e o Pablo Diego terminou o jogo, não consegui entender porque que o Micalli terminou o jogo com o Pablo Diego, né, não fez o menor sentido na minha cabeça o porquê fez isso, porque o jogador acabou sendo exposto, porque do lado esquerdo não funcionou, do lado direito não funcionou, centralizado não funcionou, enfim, o Micalli hoje treinou o time de uma maneira muito correta, tanto que o time faz um grande primeiro tempo, nas trocas ele estragou pra mim o próprio trabalho dele da semana, e o Londrina não conseguiu sair do 0-0 diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Tubarão são 6 jogos sem perder, 3 vitórias, 3 empates, agora com esse empate em casa, vai ter que buscar ponto contra o Náutico. São 20 pontos em 18 jogos. O time melhora muito o seu rendimento, considerando os 6 jogos, né, anteriores que ele jogou na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora é pontuar no Recife, para terminar o turno bem, repetir a dose no segundo turno e se livrar do rebaixamento. A luta é essa. É para não cair. E claro, tá ficando cada vez mais claro nesses jogos que o Tubarão tem enfrentado. Muito boa noite, Vanderlei. Muito boa noite a todos. Pedrinho, Reinaldo, Serginho, Valder, Jorge. A todo o torcedor Alves Celeste. Até a próxima.
Valeu, Camargo. Bom final de semana também. Vou de bate pronto já pro Centro do Esporte para trazer seu destaque final, Jorge Júnior.
Meu destaque final fica um convite pro torcedor de Arapongas, Vanderlei. Campeonato Brasileiro da Série D amanhã, 16h em Arapongas, no Estádio dos Passos. Oitavas de final da Série D do Brasileiro. Cianorte e Asa de Arapiraca. O jogo de volta será em Arapiraca na semana que vem.
Um abraço, boa noite, bom final de semana, Jorge.
Boa noite, Vanderlei. Bom fim de semana para você também. Boa noite.
Valeu, muito obrigado. O futebol da Paiquerê teve a marca de Jamel, Elite Com, Obra Max e Cicobi Ouro Verde com a gente neste Londrina 0, Botafogo também 0. E aqui tivemos hoje no VGD pouco mais de, aliás, o público final, 4.269 torcedores. Com reportagens de Reinaldo Furlan e Sérgio Ribeiro, com opinião de Matheus Camargo, com o time de plantão no comando de Jorge Júnior, as feras do São Sácio da Paiquerê, um recado aqui no VGD de Pedro Henrique Gomes, o filho do Ditão. Boa noite, Pedrinho.
Boa noite.
Valeu. Aí é o seguinte, meus amigos, com Valdir Jorge na mesa de som, coordenação de esportes de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. Domingo tem final da Copa do Mundo nos Estados Unidos e a grande mesa redonda da Paiquerê convoca você a partir das 15h30 para vivermos juntos, abordar, falar dessa grande final do Mundial entre Argentina e Espanha, que a gente vai assistir e comentar junto. Vamos nessa juntos. Valeu, meus amigos, coordenação de Fábio Fernandes, comando de liderança de JB Faria. Para você que vive pelo rádio, ouvindo o futebol da gente, um grande abraço, uma boa noite e tudo de bom. Vanderlei Rodrigues.
Termina aqui mais uma grande jornada esportiva Paiquerê. Sai de campo a equipe total, liderança absoluta no esporte.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã, Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
A Frigelon Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Você sente que a desorganização rouba seu tempo, a sua paz e até a sua energia? Então você não pode perder uma conversa transformadora com Lissandra Granado, personal organizer e autora do livro A Graça na Ordem. Vamos descobrir como a organização pode mudar muito mais do que a casa. Ela pode transformar a mente, as emoções, os relacionamentos e a forma de viver. Não perca, é neste sábado, à 1:00 PM, no Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Te espero.
Oferecimento. A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan. Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia na Voz do Brasil.
Empresas afetadas por tarifas impostas pelos Estados Unidos terão apoio do governo.
A Apex prepara plano de abertura de novos mercados para exportadores afetados pelas tarifas. Luciana Colares de Holanda.
No início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço.
E ainda, Banco Nacional de Antígenos integra a estratégia brasileira de defesa agropecuária contra a aftosa.
A estrutura permite a produção emergencial de vacinas em prazo reduzido em caso de necessidade sanitária. Thaís de Araújo.
O banco integra a estratégia nacional de preparação para emergências sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal.
E vamos falar também sobre o El Niño, que traz fortes chuvas no sul do país, ondas de calor e seca no norte.
Risco também de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Para entender mais sobre os impactos para o Brasil, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, a muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que nos prepararmos para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Empresas afetadas pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos vão ter apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações para encontrar novos mercados.
Para isso, a Apex vai implementar um plano de 130 milhões de reais com foco na descoberta de novos parceiros comerciais.
A meta é chegar a países da União Europeia e países asiáticos.
A aplicação da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em 15 de julho, atinge 2.375 produtos. 7 bilhões e 200 milhões de dólares são impactados pelas novas tarifas. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o processo de busca por novos compradores internacionais vem sendo intensificado desde o ano passado, após as primeiras medidas tarifárias adotadas pelo mercado norte-americano. Atualmente, 72% das empresas brasileiras que vendem para os Estados Unidos já adotaram pelo menos mais um país de destino para as mercadorias. E já no início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço. Como detalha o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller.
Nós vamos anunciar um plano de 130 milhões em parceria com o setor privado, mas evidentemente que a implementação do acordo Mercosul-União Europeia para que as empresas possam de fato aproveitar as oportunidades desse acordo é um dos elementos centrais do nosso plano. Mas enfim, isso é importante, são os setores, né? Mas pegando pesadamente a indústria, né? Então o setor de móveis, o setor de cosméticos, o setor de plástico, o setor de calçados, enfim, esses setores que estão tendo esse impacto.
Laudemir Miller ressalta que outros destinos já estão mapeados, como os países da Ásia Central.
O mundo olha de um jeito diferente para o Brasil, de um país estável, um país democrático. Então, a gente está sendo demandado pelos países asiáticos. O Brasil abriu, até semana retrasada, 651 mercados. Então, imagina a oportunidade que nós temos.
O impacto das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos varia de acordo com o setor e a região. São Paulo registra o maior impacto em valor absoluto, 3 bilhões de dólares. Já Santa Catarina tem o maior impacto proporcional, com 68% das exportações afetadas. Outra região afetada é o Paraná, estado que concentra 70% das exportações brasileiras de madeira para a construção civil americana. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil conta com o primeiro banco nacional de antígenos para resposta emergencial à febre aftosa.
A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e empresa privada.
O Banco Nacional de Antígenos integra a Estratégia Brasileira de Preparação para Eventuais Emergências Sanitárias relacionadas à febre aftosa e para manutenção da segurança sanitária da pecuária. A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e a empresa Biogênesis Bagó. A parceria foi formalizada nesta sexta-feira em Garim, na Argentina. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, falou sobre a parceria.
Porque esse é um laboratório reconhecido internacionalmente e ele nos empresta a credibilidade que chega com isso. Esse também é um laboratório que atende a grandes mercados, a exemplo do que ocorre conosco.
O Banco Nacional de Antígenos mantém armazenados em condições de alta segurança antígenos dos sorotipos de interesse para o Brasil. Em caso de emergência sanitária, esse material permite iniciar a produção de vacinas em menor prazo, sem depender de fornecimento externo. O Brasil possui reconhecimento internacional como país livre de febre aftosa sem vacinação. O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal. Reportagem Thaís de Araújo.
Atenção, estudantes que se inscreveram no processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni.
O resultado da primeira chamada para o segundo semestre de 2026 já está disponível.
Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 24 de julho para comprovar informações da inscrição junto às instituições de ensino.
O processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, recebeu cerca de 530 mil inscrições para o segundo semestre de 2026. Ao todo, mais de 1.100.000 estudantes participaram das duas edições do programa neste ano. Cada participante teve a opção de selecionar até duas opções de curso, instituição e turno, conforme as regras do edital. As bolsas integrais cobrem 100% do valor da mensalidade, enquanto as parciais correspondem a 50%. Os cursos com mais inscritos nesta etapa foram Medicina, Direito e Psicologia. Criado em 2004, o ProUni oferece bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. Para a classificação dos candidatos, o programa utiliza as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Em 2026, os dois processos seletivos somaram mais de 2 milhões de inscrições, realizadas por cerca de 1.100.000 candidatos. O resultado da primeira chamada do ProUni já está disponível. Os candidatos pré-selecionados têm até 24 de julho para comprovar as informações da inscrição junto à instituição de ensino e apresentar a documentação exigida. O cronograma prevê a divulgação da segunda chamada em 5 de agosto. O resultado desta etapa será divulgado em 1º de setembro. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Reportagem Edinaldo Júnior.
E as inscrições para a formação continuada de escolas de tempo integral foram prorrogadas até o dia 24 de julho.
O curso é destinado a gestores escolares e coordenadores pedagógicos de instituições que ofertam essa modalidade de ensino.
Nos estados, no Distrito Federal e em municípios de maior porte, também podem se inscrever profissionais das redes de ensino que atuarão como multiplicadores na formação.
As orientações sobre a etapa das inscrições estão disponíveis na página de documentos do Ministério da Educação, no portal gov.br/MEC.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apresentou as projeções mais recentes para o fenômeno El Niño após a reunião técnica de monitoramento climático realizada esta semana.
O cenário prevê redução das chuvas em parte das regiões norte e centro-oeste e temperaturas acima da média em grande parte do país.
E também aumento do risco de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Já para a região sul, a previsão é de chuvas acima da média.
Os efeitos do fenômeno climático devem se intensificar
a partir de agosto, mas serão mais sentidos no fim deste ano, segundo o pesquisador Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Eu conversei mais cedo com ele para saber mais sobre o que esperar do El Niño e como tem sido feito o monitoramento dele pelos órgãos técnicos do governo federal. Acompanhe. Doutor Gilvan Sampaio, um prazer para a gente ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Vamos começar falando dessas perspectivas para o El Niño esse ano? A gente deve começar a sentir os efeitos mais graves a partir da semana que vem? Como é que tá as previsões de chuvas intensas aí, especialmente para o sul do Brasil?
Bom, nós temos aí os impactos do El Niño, eles são gradativos ao longo dos próximos meses. Os primeiros impactos nós começamos a observar ao longo das próximas semanas. E nesse segundo semestre de 2026, o primeiro principal impacto está relacionado às chuvas no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então há a tendência de chuvas mais volumosas, alguns períodos com chuvas intensas, mesmo porque o auge do fenômeno El Niño se dá normalmente no mês de dezembro. Então, entre novembro e janeiro, né, nós teremos o auge do fenômeno, que é quando nós observamos os principais impactos. Isso em relação às chuvas. Em relação à temperatura, aí sim, todo o Brasil, nós devemos ter, a partir do final do inverno e depois da primavera e verão, períodos com temperaturas mais altas do que a média histórica, e ao longo, principalmente da primavera e verão, alguns períodos com ondas de calor.
Pois é, eu ia até perguntar isso para o senhor, até o fim do ano, como é que eram as perspectivas, né? O senhor falou das chuvas mais intensas que devem começar no sul do Brasil, e a seca, doutor Gilvan, a gente deve esperar também alguma seca atípica, em que regiões, como é que deve acontecer?
Em relação às secas, aí é mais no norte do Brasil, norte e leste da Amazônia e norte da região nordeste, onde ocorrem os impactos do El Niño em relação às secas, né? Ou chuvas abaixo da média. Só que esses impactos, diferente do que acontece no sul, que os impactos são a partir de agora, nós esperamos os impactos mais para o final do ano, começo do ano que vem, né? Especialmente no norte e no leste da Amazônia, né? Nós devemos ter, a partir do final da primavera, déficits de chuvas. Não dá para qualificar ainda exatamente a severidade desse déficit de chuvas. Nós vamos tentar qualificar isso ao longo dos próximos meses. E no norte da região nordeste, que é a região semiárida, aí sim é somente em 2027, né? Porque o período chuvoso principal daquela região é de fevereiro a maio. Ela tem uma componente também associada ao Oceano Atlântico, então nós devemos aguardar mais para o final do ano para avaliar a possibilidade de secas no norte da região nordeste.
E aqui na região centro-oeste, alguma questão em especial?
O principal impacto do El Niño na região central do Brasil, que inclui a região centro-oeste, a região sudeste, o sul da região amazônica e o sul da região nordeste, é o aumento das temperaturas, né? Não tem um impacto no volume de chuvas, o El Niño nessa região central. Portanto, o que tem que se prestar atenção nesse momento? Nós estamos no período seco da região. Essa região central do Brasil, o período seco normalmente se estende até meados de outubro, que é quando começam as chuvas mais frequentes e regulares, com temperaturas altas, período seco. Então isso faz com que a vegetação possa ficar mais seca, e aí a atenção maior é justamente com as queimadas, né? Porque com a vegetação mais seca, temperaturas mais altas, o potencial para a ocorrência de queimadas aumenta. Então esse é um ponto de atenção para os próximos meses na região central do Brasil.
Agora, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde o senhor, inclusive, é pesquisador, está atuando com diversos órgãos federais no monitoramento do clima, justamente para a preparação de todos esses eventos que o senhor mencionou agora. A partir daí foi lançada uma plataforma, né, doutor Gilvan? Queria que o senhor falasse para a gente como é que funciona esse trabalho, quais são os órgãos envolvidos.
Nós fizemos um trabalho, porque o que acontece? Quando ocorre um fenômeno como o El Niño, existem muitas fake news,
né? Então nós juntamos os órgãos principais que monitoram o clima e meio ambiente no Brasil, que são o INPE, através do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que é a instituição a qual pertenço, o Instituto Nacional de Meteorologia, a Defesa Civil Nacional, a Agência Nacional de Águas, o Serviço Geológico do Brasil e o CEMADEM. Então essas seis instituições, elas publicaram agora no mês de junho uma nota técnica, né, chamado Painel El Niño, onde nesse Painel El Niño nós avaliamos justamente a situação atual e como é que nós, o que nós esperamos para os diversos setores, por exemplo, a agricultura, para a defesa civil, a questão de desastres, a questão de águas, ao longo dos próximos meses. Esse Painel El Niño, ele vai ser renovado a cada mês, e essa é uma informação que vai auxiliar não somente a população, mas também os diversos setores e também os tomadores de decisão.
Principalmente aí as autoridades estaduais, municipais também, né, que vão poder se precaver de maneira mais específica, né?
Exatamente, porque existe inclusive algumas pessoas falando alguns termos até coloquiais do tipo, olha, vai ser um El Niño Godzilla. As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, há muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que, obviamente, nos prepararmos para os impactos do El Niño. Os principais impactos do El Niño nós já sabemos, e aí acompanhar ao longo dos próximos semanas e meses como é que será a evolução desse fenômeno para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
O senhor tocou num ponto interessante aí, porque, de fato, o senhor até mencionou antes, né, existem muitas fake news, existe também algumas equiparações que são um pouco equivocadas que as pessoas fazem. Eu ouvi recentemente que era um furacão, que o El Niño era um furacão. E são eventos climáticos diferentes, né? Eu gostaria que o senhor ajudasse também um pouco aqui a explicar essa diferença inclusive de preparação, se fosse eventualmente um furacão, é diferente do que a gente vai viver com o El Niño. Se é necessário as pessoas fazerem, por exemplo, provisionamentos, estoque de comida, porque pode ter inundações ou secas extremas que falte comida. A gente vive uma situação nesse sentido. Qual é a diferença?
Não. Bom, o El Niño é um fenômeno que nós já sabemos quais são os impactos. Os impactos vão ocorrendo dependendo da região. Por exemplo, no sul do Brasil, nós sabemos que há a tendência de chuvas volumosas e chuvas intensas, né? Então, por exemplo, dizer que vai acontecer novamente um episódio como aquele de 2024 no Rio Grande do Sul, não dá para dizer com tanta antecedência. Mas existe a possibilidade dele ocorrer? Existe a possibilidade. Quando é que nós conseguimos prever? Nós conseguimos prever isso com no máximo aí 15 dias de antecedência. Né? Aquele episódio, por exemplo, de 2024, ele começou no comecinho de maio, final de abril, comecinho de maio. Os modelos meteorológicos, já na segunda quinzena de abril, indicavam um volume de chuvas muito expressivo para o Rio Grande do Sul. É óbvio que os modelos não conseguem dizer exatamente o volume que ocorreu, e foi um volume realmente muito extremo, né? Então não há essa questão da população fazer estoques de alimentos ou qualquer que seja o pânico associado. É claro que nós temos que nos preparar para os eventos extremos. Então, no caso de chuvas, tem que haver toda uma preparação, por exemplo, do poder público com limpeza de galerias, né? Eventualmente revisar sistemas de comportas, etc. No caso de secas, tem que haver toda uma preparação por conta da questão da água, né? Não é o momento de desperdiçar água, e aí eu estou falando do norte, do leste da Amazônia, do norte da região nordeste. Então tem que haver toda preparação para poupar ao máximo a água. Haja visto que o El Niño traz esse déficit de chuvas nessas regiões. Então é esse tipo de preparação. Agora, tem que haver uma preparação não só do cidadão, mas também do poder público, das instituições e todo o trabalho que tem que ser feito em função dos impactos do El Niño. O furacão, quando ocorre, é um evento muito extremo que ocorre num horizonte de horas, a poucos dias, né? O que dá para comparar são as chuvas intensas que deverão ocorrer no Rio Grande do Sul e Santa Catarina principalmente. Então é tomar cuidado em relação a esses episódios extremos no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos meses.
Muito bem, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Muito obrigada, pesquisador, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
A Defesa Civil Nacional reconheceu hoje a situação de emergência em mais de 23 cidades atingidas por desastres.
Entre as cidades contempladas, há municípios que enfrentam a estiagem e a seca, enquanto outros foram atingidos por fortes chuvas.
As cidades ficam nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar apoio financeiro por meio do sistema